Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 10 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira, que são o Marcos Confal, Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o W. Gabriel, Fernando Pinto, o Cauê Vinícius, o Marcos Lacerda, o Durval Filho, o Antônio Bugarim, Luiz Júnior, Ricardo Soares, o Alex Girão, o Gustavo Franzoi, Pedro Vacaro, Rodrigo Guimarães, a Raíza Cunha e o Douglas Fraporte. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Adobe, que publicou no final da semana passada um vídeo que mostra um conceito de aplicativo feito para melhorar as selfies da galera. Esse app, que por enquanto tem um nome provisório de Adobe Sensei, é resultado da área de pesquisa e experimentos da empresa. O vídeo mostra que o app está num nível muito além do que já tem hoje para ferramentas móveis de edição de imagens, com direito a um recurso que muda o ângulo da cabeça da pessoa depois que ela já tirou a foto e um outro que copia o estilo de qualquer outra imagem e aplica na fotografia, mais ou menos no mesmo esquema que eu expliquei aqui que eles tinham divulgado dia desses. Uma coisa que a Adobe não diz no vídeo é se ela tem uma previsão de lançamento desse projeto. No próprio vídeo ela fala que isso é só um teaser do que eles estão fazendo, mas ainda assim o vídeo é bem impressionante. Eu deixei ele aqui na descrição, caso você queira ver. E enquanto isso, no mundo dos telefones que rodam Windows, a vida está ficando cada vez mais difícil. Na sexta-feira, o Spotify anunciou que vai se juntar à lista cada vez maior de empresas que vão parar de investir na plataforma. Eles disseram que resolveram parar de seguir desenvolvendo o app para telefones Windows, o que significa que ele vai ficar ali parado no tempo. Ele vai continuar funcionando, mas não vai mais receber novos recursos e atualizações. Eles esclareceram que a partir de agora eles só vão mexer no app quando for para publicar uma atualização de segurança. E já que o assunto é Windows, deixa eu comentar que na sexta-feira surgiram os primeiros detalhes a respeito da próxima versão do Surface Pro. Quem trouxe esses detalhes foi o Paul Turow, que é um jornalista das antigas e tem ótimas fontes, e ele falou o seguinte: essencialmente, o Surface Pro 5 vai receber uma atualização interna e vai passar a contar com a geração Kaby Lake de processadores da Intel. Fora isso, pouca coisa vai mudar e, inclusive, a Microsoft vai continuar usando o conector proprietário para carregar o dispositivo, o que é uma coisa que incomoda muita gente. Já um negócio que o Turow não disse foi quando que a Microsoft pretende anunciar a quinta geração do Surface Pro, mas existem uns rumores circulando por aí que dizem que ela deve marcar o evento de anúncio nas próximas semanas. E agora deixa eu comentar uma notícia assustadora que pintou no fim da semana passada. Um pesquisador de segurança do Google publicou um post dizendo que foi descoberta uma falha nos chips Wi-Fi fabricados pela empresa Broadcom, o que essencialmente afeta quase todos os aparelhos Android e iOS. Essa falha permite que pessoas mal intencionadas tomem o controle completo do aparelho usando sinais de Wi-Fi, sem nem precisar interagir com a pessoa ou ter acesso físico ao dispositivo. É só chegar perto que eles já conseguem comprometer o aparelho, mas a boa notícia, pelo menos no caso do iOS, é que a Apple já corrigiu esse problema com a liberação do iOS 10.3.1, que veio no começo da semana passada. Já para quem tem um aparelho Android, é aquela coisa, né? O Google tá trabalhando para liberar a correção desse bug na atualização de segurança que deve chegar agora em abril, e aí o negócio é torcer para isso não demorar muito para ser liberado para todos os aparelhos, operadoras e por aí vai. E agora o assunto é o Twitter. No episódio de sexta-feira eu disse aqui que eles tinham aberto um processo contra o Departamento de Segurança Doméstica dos Estados Unidos porque o departamento estava tentando obrigar o Twitter a compartilhar os dados de uma conta que está dando dor de cabeça para o Donald Trump. Lembra disso? Então, na própria sexta-feira, um dia depois da abertura do processo, o Departamento de Segurança falou para o Twitter que eles não queriam mais saber quem era o dono da conta. E aí, em troca, o Twitter retirou o processo que eles tinham aberto. Ainda sobre a empresa, na sexta-feira eles liberaram para todo mundo que usa o Periscope lá no iOS a possibilidade de fazer transmissões ao vivo em 360 graus. Para fazer isso, basta que o usuário tenha qualquer câmera compatível com essa tecnologia, tipo uma Gear 360 da Samsung, por exemplo. E por último, sobre o Twitter, o Evan Williams, que é um dos fundadores da empresa, anunciou que vai vender 30% das ações que ele tem para poder reinvestir essa grana em outros negócios e startups. Ele aproveitou para dizer que segue otimista em relação ao Twitter e indicou que ele fez esse anúncio para impedir que essa notícia vazasse por outros meios, dando início a uma espiral de rumores de que ele teria perdido a confiança no futuro da empresa. E enquanto isso, no Facebook, a rede anunciou que vai começar a testar a inclusão de uma aba de grupos dentro das páginas de marcas e empresas. A intenção aqui é tentar promover esses ambientes de interação entre usuários que não necessariamente se conheçam ou se tenham ali adicionados como amigos e, ao mesmo tempo, ajudar a divulgar e valorizar os grupos oficiais dessas páginas de interesse público. E o assunto agora é o Google, que anunciou na sexta-feira que expandiu para o mundo inteiro a ferramenta de verificação de notícias. Essa ferramenta, que vinha sendo testada só nos Estados Unidos e no Reino Unido, mostra se um resultado de busca traz uma verdade, uma mentira ou se a notícia traz um pouco de cada coisa. Além de falar se o resultado está certo ou errado, o Google ainda mostra a origem daquela informação e o órgão responsável pela checagem daquele fato. Ainda sobre o Google e esse assunto de verificação de informações, na sexta-feira a empresa falou que graças a um esforço que eles vêm fazendo desde 2015, eles conseguiram reduzir em 70% a quantidade de listagens falsas de estabelecimentos comerciais lá no Google Maps. E por último, sobre a empresa, deixa eu falar sobre uma contratação e uma demissão. Primeiro eu vou falar da demissão, que foi do Noah Faustin, que era o líder de desenvolvimento de jogos da empresa. Ele disse que em 4 anos de casa ele nunca teve oportunidade de desenvolver os projetos que ele foi contratado para desenvolver e por isso ele resolveu ir embora. Agora, em relação à contratação, quem está de chegada no Google é o desenvolvedor Logan Olson, que ficou famoso depois que ele desenvolveu o Soundstage, que é um dos jogos mais legais para o headset imersivo HTC Vive. O Logan Olson chegou, claro, né, para trabalhar na equipe de realidade virtual do Google e, comentando a contratação, a empresa falou que mal pode esperar para ver as contribuições que ele vai trazer para o departamento imersivo da companhia. E enquanto isso, nos bastidores do mundo da tecnologia, pintou a informação de que a TSMC desistiu de tentar comprar a divisão de chips da Toshiba, que eu venho comentando aqui que está à venda. Dizem por aí que, pelo menos por enquanto, quem fez a maior proposta para comprar a divisão foi a Foxconn, que ofereceu pagar coisa de US$ 30 bilhões para ficar com o negócio. Ainda assim, empresas como a Apple e a Western Digital seguem no páreo e a expectativa do mercado é que o vencedor da compra seja anunciado em junho. E por último, hoje eu não poderia deixar passar em branco aqui, né, a notícia de que o Walt Mossberg, que é um dos principais, se não o principal jornalista de tecnologia do mundo, anunciou na sexta-feira que ele vai se aposentar. Eu imagino que todo mundo que siga a tecnologia, esteja escutando aqui o Loop Matinal, por exemplo, saiba ou pelo menos tenha uma noção de quem é o Walt Mossberg, mas para quem porventura não conheça, ele foi praticamente o primeiro jornalista de tecnologia que resolveu escrever sobre esse assunto para o público em geral. Ele também fundou, junto com a Kara Swisher, a conferência da All Things Digital, que é aquela com as poltronas vermelhas, que teve até uma vez que contou com uma entrevista conjunta, memorável, com o Steve Jobs e o Bill Gates. No anúncio de sexta-feira, o Walt Mossberg comentou os quase 50 anos de carreira dele e eu deixei o link para o post aqui na descrição, caso você queira ler. Hoje, sem dúvida, o jornalismo de tecnologia seria muito diferente caso o Walt Mossberg não tivesse existido e, por isso, fica aqui o reconhecimento e a celebração do Loop Matinal para esse jornalista que faz qualquer um que atue nesse meio tentar ser cada vez melhor. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! O departamento de segurança falou pro Twitter que eles não queriam... Tudo errado, né? Twitter. E agora o assunto é o Google, que anunciou na sexta-feira que vai expandir pro mundo inteiro a ferramenta de verificação... Primeiro eu vou falar da demissão que foi do Noah Faust. De novo. Primeiro eu vou falar da demissão que é do Noah. Ô, Noah, você não podia chamar Zé da Silva?